Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Penas mais duras para injúria racial cometida em locais públicos está na pauta do plenário.
Senadora denuncia a possibilidade de violência obstétrica com nova caderneta da gestante emitida pelo governo federal.
Lei sancionada garante atendimento integral para a prevenção de câncer em mulheres.
Boa noite.
Boa noite.
Foi sancionada a lei que garante atendimento integral no SUS para a prevenção de câncer em mulheres.
A legislação, que teve origem numa proposta do Senado, amplia os procedimentos já existentes e assegura o cuidado desde a puberdade. Reportagem de Yara Farias Borges.
A nova lei garante às mulheres de qualquer idade acesso pelo SUS à mamografia, citopatologia e colonoscopia e a todos os procedimentos necessários para diagnóstico e tratamento de cânceres de mama, uterino e coloretal. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é médico e já foi ministro da Saúde, alertou que o câncer colorretal é o segundo que mais afeta as mulheres depois do câncer de mama.
Esse tipo de câncer apresenta grande incidência na população feminina, especialmente nas regiões sudeste e sul. Além de incluir atenção ao câncer colorretal entre as ações previstas pela lei, promove outras alterações relevantes, como a garantia do acesso à colonoscopia e a eliminação de referências etárias.
Também médica, a senadora Zenaide Maia, do PROS Potiguar, alertou que os exames preventivos são fundamentais para a saúde feminina.
Como todos os outros tumores malignos, o diagnóstico precoce é essencial. Quando diagnosticado precocemente, a maioria dos tumores, o paciente já tem um êxito maravilhoso nisso.
De autoria da ex-senadora Vanessa Graziottin, do Amazonas, a lei entrará em vigor em novembro.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, relembrou a data da abolição da escravatura no Brasil, que aconteceu em 13 de maio de 1888. O senador ressaltou que a abolição no país foi tardia e, por isso, ainda temos muito a fazer para educar a população. Ele destacou casos recentes de preconceito em jogos de futebol e racismo nas escolas.
Ao falar sobre racismo estrutural, Confúcio Moura afirmou que a melhor maneira de evitá-lo é através da escola de qualidade inclusiva para todos.
Isso é fundamental para a gente combater o preconceito racial. Isso é indispensável, levar a dignidade, a cidadania e os direitos que não foram oferecidos no momento certo da abolição da escravatura.
E o Senado pode votar nesta semana penas mais duras para quem faz ofensas racistas em público.
Ainda estão na pauta do plenário medidas provisórias que reduzem impostos e simplificam procedimentos para empresas de aviação. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Os senadores podem votar na terça-feira medida provisória que reduz imposto para operações de arrendamento de aviões e outra que simplifica procedimentos no setor de transporte aéreo. Também está na pauta a reestruturação do plano de carreira de servidores da Defensoria Pública da União e um projeto que retira da lista de atividades potencialmente poluidoras a silvicultura, que é o cultivo de florestas para extração de matérias-primas. O autor Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, lembra que a silvicultura é utilizada no Brasil principalmente para o fornecimento de matéria-prima para a construção civil e para a indústria de papel e celulose.
É um avanço na direção, inclusive, de benefícios ambientais que são produzidos, né, com a plantação de florestas, sobretudo na preservação de nascentes, né, mas na recuperação, inclusive, de áreas desérticas, praticamente desérticas, não utilizadas para o plantio de produtos agrícolas.
E na quarta-feira, o plenário pode analisar a pena de 2 a 5 anos de prisão a quem ofender alguém em público com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou à procedência nacional. Outros projetos que podem ser votados alteram o Fundo Geral de Turismo e criam a Semana Nacional do Estatuto da Juventude.
Agora é lei. Medicamentos terão bula em formato digital.
O objetivo é facilitar o acesso e o entendimento da bula dos medicamentos pela maior parte da população. Repórter Carol Teixeira.
A bula é um documento legal sanitário que serve para obter informações sobre composição, utilidade, dosagem e contraindicações de medicamentos. A Lei 14.338 regula o uso da bula eletrônica, determinando que as bulas digitais deverão ser disponibilizadas em links autorizados pela Vigilância Sanitária Federal. E o laboratório responsável poderá inserir informações completas idênticas à bula impressa. O senador Nelson Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, relator do projeto no Senado, afirma que a bula digital será mais inclusiva e mais explicativa, podendo ser acessada pelo celular por meio de um QR Code.
Uma versão digital da bula pode conter mais detalhes, sendo mais explicativa, além de permitir o emprego de recursos multimídia, que trarão acessibilidade às pessoas com deficiência e de possibilitar a economia de papel.
A lei mantém a obrigatoriedade da bula impressa, exceto em casos definidos pela Anvisa.
E a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar nesta terça-feira a dedução de gastos com remédios contra câncer e diabetes.
Já a Comissão de Educação tem na pauta a Lei Geral do Esporte, que define o regime de trabalho de atletas e cria punição para racismo e homofobia nas torcidas. Reportagem de Roberto Fragoso.
A proposta em análise na Comissão de Assuntos Econômicos permite a dedução no imposto de renda do dinheiro gasto com medicamentos de uso contínuo, bastando apresentar a receita e a nota fiscal. Terão direito ao benefício pacientes que têm câncer, diabetes, AIDS, Alzheimer, mal de Parkinson, fibromialgia e depressão clínica. O presidente da comissão, Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que essas doenças requerem atenção permanente e que o aumento dos preços dos remédios deixou os pacientes sem tratamento.
Pessoas que estão com grandes dificuldades até para aquisição dos itens da cesta básica, imagine para a compra de medicamentos de alto custo.
Também na terça-feira, a Comissão de Defesa do Consumidor analisa um projeto que criminaliza aumentos abusivos de preços durante calamidades públicas e pandemias. E na quinta-feira, a Comissão de Educação tem na pauta a Lei Geral do Esporte. A proposta define o regime de trabalho dos atletas, torna crime a corrupção no esporte e prevê punição para as torcidas de até 5 anos de banimento, no caso de condutas racistas e homofóbicas ou invasão do campo.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, denunciou que o governo federal, no momento em que o país ganhou uma nova lei para garantir o parto humanizado em gestantes presas, lançou uma caderneta da gestante autorizando os médicos a realizarem manobras no momento do parto, o que pode ser caracterizado como violência obstétrica.
Segundo ela, o documento anunciado pela Coordenação de Saúde Básica do Ministério da Saúde autoriza manobras físicas de esmagamento, de empurrar a criança e de episiotomia, que é o corte na vulva e na vagina, feito com uma tesoura durante o parto normal.
A senadora questionou como o Sistema Único de Saúde vai gastar milhões de reais para imprimir uma caderneta que legaliza esse tipo de violência.
O que é que vai acontecer com isso? As mães gestantes, principalmente as mães do primeiro filho, elas já têm um certo medo do parto normal, por causa da dor que é normal. Agora, saber que existe uma caderneta que autoriza o médico, diante da sua autonomia, ele pode sim determinar aqueles empurrões para forçar o nascimento das crianças. Não é possível que a gente vá ficar calada diante de um absurdo desse, gente. Quer dizer que isso é o presente do Dia das Mães para as nossas mulheres?
E chegou ao Senado a proposta da Câmara que cria o Dia Nacional de Conscientização pelo Parto Humanizado, Digno e Respeitoso. Pelo texto, a data será celebrada anualmente no Dia das Mães.
O parto humanizado acontece com um acompanhamento médico, mas sem muitas intervenções, com o objetivo de deixar que o bebê nasça da maneira mais natural possível e permitir que a mãe se recupere em menos tempo, evitando experiências traumatizantes.
Se a proposta original for aprovada pelos senadores, sem modificações, seguirá para a sanção presidencial. Recebendo alterações, retorna para análise dos deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.